no Trabalho e no Emprego, e a Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e para a Igualdade, tem estado a trabalhar nesta matéria com ações de formação, ações de sensibilização, e obviamente estamos sempre disponíveis para melhorar o enquadramento legislativo, desde que seja uma melhoria no enquadramento legislativo que não desproteja mais as mulheres e que procure proteger as mulheres e as vítimas de assédio. Já foram dados passos nesta Assembleia recentes sobre esta matéria e nós estamos sempre disponíveis para os aprofundar. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Ministra. Não sei se mais algum membro do Governo deseja usar ainda da palavra, aproveitando estes 16 segundos. Não sendo o caso, passamos então ao Grupo Parlamentar dos Verdes. Senhora Deputada Mariana Silva, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, parece haver algum desnorte no seio do Governo em matéria de responsabilidades do Estado português perante a Unesco relativamente aos bens classificados em território nacional. Os Verdes ficaram estupefactos com as respostas dos Ministérios da Cultura e do Ambiente e Ação Climática às perguntas relativas à preservação da Laura e Silva na Madeira, classificada Património da Humanidade em 1999. Sacudir a água do capote é a expressão que melhor se aplica à atitude destes ministérios nas respostas dadas ao PEV. Perante a preocupação dos Verdes face ao grave atentado ambiental que pesa sobre esta floresta indígena, que decorre da intenção do Governo Regional de asfaltar as estradas da Ginja, a Estrada das Ginjas, em plena Laura e Silva, no Conselho de São Vicente, e perante a pretensão de sermos esclarecidos se o Centro do Património Mundial e, por sua via, o Comitê da Unesco, tinham sido informados desta intenção e que posição tinham tomado, a atitude dos dois ministérios foi similar. Primeiro, sacodem a responsabilidade para o Governo Regional da Madeira, pondo o Governo da República fora do assunto. Segundo, chutam a responsabilidade de um para o outro. A cultura considera que estamos perante uma incumbência do Ministério do Ambiente, posição sustentada num conceito de cultura completamente ultrapassado, que contraria as novas abordagens dos conceitos de paisagem e de relação natural-cultural que a Convenção Europeia da Paisagem em 2000 veio trazer. O Ministério do Ambiente e Ação Climática chuta para o Ministério da Cultura, mesmo tratando-se de uma floresta indígena com uma função ecológica e climática fundamental para a ilha. Esta posição contraria a atitude que teve ainda há bem pouco tempo, quando puxou a si a glória da classificação de Porto Santo como reserva de biosfera. Estamos perante uma falta de espírito de equipa ou, pelo contrário, perante um grande espírito de equipa que visa assobiar para o lado e deixar o atentado avançar? Senhor Primeiro-Ministro, quem no Governo responde perante a Unesco face aos compromissos e responsabilidades de preservação dos bens classificados? A Unesco foi informada e emitiu alguma posição? Qual? Assume aqui o compromisso de impedir este atentado ambiental? Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder tem a palavra o Senhor Ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes. Tem a palavra, Senhor Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputada, dizer até que a responsabilidade da representação perante a Unesco é do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Agora, no caso em concreto, e o caso que o Sr. Deputado está a citar, é um caso da construção de uma estrada promovida pelo Governo Regional da Madeira. E, portanto, só o Governo Regional da Madeira é que pode mesmo responder sobre ela. E quando digo isto, que fique mesmo claro que não estou a adjetivar nada. Eu não tenho informação sobre essa estrada, nem tenho por que a ter, porque só o Governo Regional da Madeira é quem gera aquele espaço, quem esteve por trás da promoção daquela candidatura, é que sabe mesmo responder à pergunta de Vossa Excelência. Aliás, ontem mesmo em comissão, essa pergunta foi-me colocada e eu respondi exatamente da mesma forma que respondo agora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tenho de novo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Os Verdes.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão. Quase 2 anos depois da criação do Estatuto de Cuidador Informal, a generalidade dos cuidadores continua sem apoio. Por um lado, segundo estudos, 60% das pessoas com dependentes não conhece o Estatuto. Por outro, mais de metade das candidaturas foram rejeitadas. Importa então saber se o Governo está a ponderar a divulgação do Estatuto e se vai ou não agilizar as condições de acesso, removendo a burocratização excessiva do processo. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não tenho indicação de quem é que vai responder. A Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social Ana Mendes Godinho. Faz favor, Sra. Ministra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada, antes de mais dizer que a nossa mobilização e o nosso empenho é total para garantir que o Estatuto dos Cuidadores Informais chegue ao maior número de pessoas possível e que é o mais eficaz possível. De facto, também a pandemia não ajudou à mobilização, a verdade é que nós tivemos poucos pedidos relativamente ao Estatuto. O Estatuto está em vigor há cerca de 9 meses em termos de pedidos. O nosso compromisso é total, tanto assim que simplificamos. A verdade é que depois da simplificação do processo tivemos 48% de todos os deferimentos aconteceram nos últimos 2 meses. Portanto, estamos a sentir neste momento uma aceleração dos deferimentos com base na simplificação que fizemos do processo e também com o que estamos a preparar para alargar a todo o país aqueles que são as situações que aconteceram nos projetos piloto, tal como era o compromisso, e é isso que estamos a preparar para alargar a todo o país, procurando que neste alargamento já seja feito da forma mais eficaz possível, também aqui com a vontade de apresentarmos também as alterações que forem necessárias em termos de legislativas, nomeadamente mesmo em termos da própria lei, para garantir que conseguimos chegar a mais pessoas. Só para dar esta nota, em abril, 84% dos pedidos apresentados foram deferidos, ou seja, estamos a conseguir chegar a mais gente, mas temos que fazer mais, e este é o nosso compromisso e empenho total numa prioridade total do Governo para que chegue ao maior número de pessoas possível. Aliás, aproveito para dizer, por isso é que também procuramos aumentar o número de direitos associados ao Estatuto, aliás, aqui em colaboração com a Sra. Ministra da Saúde, o que fizemos foi garantir que os cuidadores informais têm prioridade na vacinação, pelo que esta semana estão a ser vacinados ao abrigo desta prioridade, reconhecendo assim também a sua importância em termos daquela que é a nossa prioridade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Presumo que a Sra. Deputada Mariana Silva ainda queira aproveitar. Não, não é o caso. Muito obrigada. Tem então a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo apresentou um conjunto de medidas contra a corrupção que hoje os jornais dão conta de que o gabinete dos políticos e dos órgãos de soberania ficaram fora da estratégia de prevenção da corrupção. E convinha perceber porquê. Porque é que o epicentro onde os portugueses querem ver combatida a corrupção ficou de fora da sua estratégia de prevenção da corrupção. Mas sabíamos já que o enriquecimento ilícito tinha ficado fora, por opção do Governo, e soubemos também pelos jornais de um regime de dispensa de penas que o Governo prevê aqui apresentar e gostávamos de perceber qual é o seu sentido. É que a mesma Ministra da Justiça que disse que a delação premiada não funcionava e que agora vem apresentar um regime de dispensa de penas, quer na corrupção passiva, quer na corrupção ativa, Sr. Primeiro-Ministro, não é certamente assim que se comanda e que se combate a corrupção. Portanto, gostava de lhe perguntar exatamente qual vai ser a dispensa de penas que o Governo vai propor e, efetivamente, se o Governo prevê isso quer para a corrupção passiva e para a corrupção ativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como sabe, os gabinetes dos titulares dos órgãos de soberania têm um regime próprio que foi definido por esta Assembleia da República no âmbito da Lei 52 de 2019 e, portanto, não fazia sentido duplicar um regime que já foi regulado por esta Assembleia da República. Quanto às alterações em matéria de processo penal e de direito penal, essas constam da proposta de lei que o Governo já apresentou à Assembleia da República e que o Sr. Deputado terá a oportunidade de participar no debate, com certeza, e espero votar favoravelmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Sr. Primeiro-Ministro, não votarei certamente favorável a um regime de dispenso de penas à corrupção em Portugal. Votaria um favorável que aumentasse para o dobro as penas de corrupção em Portugal. Vou-lhe perguntar sobre a legislação de 2017 da imigração. Está ou não o Governo disponível para reverter a legislação que aqui foi aprovada? É que custa ouvir o PS e a extrema-esquerda dizer que a culpa agora é dos produtores, da agricultura, é das empresas, quando foi a esquerda que aprovou esta lei. A lei previa a obrigatoriedade de contratos, a obrigatoriedade de promessa de emprego, proibia quem viesse com visto turístico de se estabelecer permanentemente. E isso foi alterado
por vossas excelências, que agora dizem aqui que não têm nada a ver com isso. Claro que têm. Aprovaram uma lei que o permitiu, que o facultou e que aumentou em mais de 200% o número de situações iguais a estas. Vocês são os culpados do que se passa hoje em Odmira. E lavar daí as mãos como fez Pilatos não é certamente a melhor solução de resposta. Pergunto-lhe por fim,
senhor deputado.
Vou concluir, senhora Presidente, só perguntando ao Governo o que é que pensa fazer com o preço da gasolina. É que temos a sexta mais cara da Europa, com 63% de carga fiscal. Convinha ao Governo dizer-se no orçamento, vai finalmente baixar a carga fiscal sobre a gasolina que atormenta os portugueses.
Muito obrigada, senhor deputado. Para responder, tem a palavra ao senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor deputado André Ventura. Nós temos, de facto, visões bastante diferentes em matéria de imigração, mas há uma coisa que lhe digo, lavar as mãos seria não responder aos problemas que existem. E responder aos problemas que existem é dizer quem está cá a trabalhar tem que trabalhar com toda a dignidade que é devida a todo o ser humano, seja português, seja estrangeiro, resida permanentemente em Portugal ou esteja cá temporariamente a exercer trabalho sazonal. Trabalho digno é trabalho digno e terá que ser sempre garantido para todas e para todos. Isto implica designadamente uma resposta à habitação. O senhor deputado deve ter feito escrito essa pergunta antes do dia de ontem e, portanto, não deu conta de duas coisas muito importantes que ontem aconteceram. Uma foi a Câmara Municipal de Odmira assumir um compromisso concreto de apresentação da sua estratégia local de habitação que lhe permita aceder a um financiamento a 100% para a solução das condições de habitação de quem é residente permanentemente em Odmira e, por outro lado, de as três principais associações de produtores agrícolas, a Luz ao Morango, a Associação dos Horticultores do Sudoeste Alentejano e a Portugal Fresh, terem assumido o compromisso de assegurarem a habitação condigna para os trabalhadores sazonais, que não são de residentes em Odmira. Não era obviamente exigível que a Câmara Municipal de Odmira assegure o seu alojamento, mas que sendo trabalhadores sazonais, é importante que essas empresas assegurem a existência de habitação condigna. A habitação condigna não é necessariamente esses contentores que há pouco aqui ouvi referir, ainda outro dia passou na televisão imagens de um exemplo, creio que aliás em Albufeira, de habitação modular de excelente qualidade. Há várias soluções modulares de excelente qualidade que devem ser mobilizadas como soluções de habitação coletiva no perímetro urbano, que é também uma outra solução proposta por parte dos proprietários. Isso está acordado e são mobilizáveis verbas do Fundo de Desenvolvimento Rural para poder apoiar nesse tipo de investimento. Isto não é lavar as mãos, isto é resolver os problemas. E aquilo que é essencial...
Peço conclua, Sr. Primeiro-Ministro.
Vou já concluir, senhora Presidente. O que é fundamental é retirar consequências políticas. E o que é que se pede para retirar consequências políticas? É, havendo um problema, encontrar a solução para o problema. É assim. E é isso que estamos a fazer e é isso que iremos continuar a fazer. Lamento. Ficará mais infeliz, mas a mim eu ficarei um bocadinho mais feliz. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Por último, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, está enganado, eu não fico nada irritado quando tenta pela enésima vez fazer vingar aqui a narrativa lá do Departamento de Propaganda do PS de que houve uma enorme vitória do socialismo sobre o liberalismo. Porque é um bocado assim, é divertido, isto é divertido, não é? É uma coisa que não me irrita, diverte-me. Dizer assim, durante uma pandemia, uma emergência, os liberais aceitarem ajuda do Estado é uma derrota. Mas já não é uma derrota para os socialistas. Aceitarem o confinamento de pessoas, o encerramento de fronteiras, o recolher obrigatório. Portanto, a menos que seja daquele tipo de socialismo mais daquele lado, daquelas bancadas, eu achei que não era isto, nem eu lhe fazia essa acusação. Portanto, agradeço que, embora divertido, não insista muito na narrativa, não vai colar, pelo menos enquanto eu aqui estiver.
E depois dizer que Portugal reagiu muito bem e que houve uma vitória enorme do socialismo, reagiu bem na saúde, Sr. Primeiro-Ministro. Milhões de consultas e exames atrasados, mais de 100 mil cirurgias atrasadas. Tivemos em determinada altura, numa coisa que eu nem sabia que existia, então eu não me um bocado infeliz, Euromomo, que monitoriza a mortalidade. Tivemos várias semanas com um recorde de mortalidade excessiva, não estou a falar de Covid, estou a falar de mortalidade em excesso, tivemos nessa posição. Na educação, tivemos, ainda a semana passada, aqui um especialista da OCDE mostrar que Portugal tem dos maiores atrasos de aprendizagem, teve